Revista de Imprensa.
E foi Isabel Pinto Machado quem folheou os jornais desta terça-feira e as manchetes são muito diversificadas, embora com um tema em comum, a desvalorização da Libra Turca. Certo, Isabel?
É verdade, Lígia. O risco de contágio da crise monetária na Turquia, cuja Libra perdeu 40% do seu valor desde o início do ano e quase um quarto face ao dólar nos últimos dias, devido ao braço de ferro diplomático com os Estados Unidos, preocupa os mercados, titula em manchete o Independente Le Monde. As bolsas europeias e asiáticas caíram este fim de semana, penalizadas pelo aumento das taxas norte-americanas, mas o rublo russo, o rand sul-africano, mas também o real do Brasil e o peso argentino registaram importantes quedas e impõem-se medidas fortes para evitar o colapso das moedas, segundo Le Monde, para o qual muitos turcos partilham a acusação do presidente Erdogan de complô estrangeiro. Também segundo o conservador Le Figaro, esta tempestade financeira, despoletada pela não libertação pela Turquia de um pastor norte-americano, deverá ter um forte impacto na economia da Turquia, onde a inflação ronda os 16% e há o risco de contágio aos países emergentes. Sob o título Erdogan na armadilha económica, a Liberation destaca que a queda da Libra revela as fraquezas estruturais da Turquia, alvo de sanções americanas, mas neste diário de esquerda o politólogo Bayram Balsi alerta para o facto de a tática do presidente Trump poder empurrar a Turquia para os braços do Irão e da Rússia. No editorial do católico La Croix, Dominique Greiner escreve que, acusando os Estados Unidos, Erdogan nega a sua responsabilidade no descalabro da economia turca e aconselha-o a seguir os passos do vizinho Irão, onde o guia supremo da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, sem negar o impacto das sanções americanas, reconheceu ontem que as dificuldades económicas não vêm do exterior. Outra queda registada hoje foi a das ações da companhia aérea Air France KLM, que perderam 4% após a ameaça de uma nova greve de pilotos. A companhia, sem patrão há mais de 3 meses, continua à procura de um piloto. Esta é a grande manchete do jornal Le Monde.
Isabel, e que outros temas merecem destaque nos jornais de hoje, em particular sobre o continente africano?
Por exemplo, Lígia, Tunísia, a caminho da igualdade dos sexos em relação a heranças, é o que assinala a manchete do vespertino Le Monde, referindo que o presidente Caid Essebsi, que com 91 anos quer ficar na história como um reformador, afirmou ontem que o país devia entrar na era da igualdade, pelo menos no que diz respeito a esta questão, o que não vai deixar de reavivar cisões com o Partido Islâmico-Conservador Ennahda, seu aliado no governo. Até agora, e segundo os preceitos corânicos, no mesmo grau de parentesco, a mulher herda apenas metade da herança do homem. E a Tunísia é o primeiro país do Maghreb a fazer este tipo de lei, titula por sua vez o Figaro, alertando também para o facto de que este debate não reúne consensos, como o provaram milhares de pessoas que sábado manifestaram em Tunis contra este projeto. Mali e os desafios que aguardam o presidente, titula La Croix, apenas 22% dos eleitores votaram na segunda volta das eleições presidenciais de domingo e o Diário Católico destaca que as violências jihadistas e comunitárias se alimentam da insatisfação profunda das necessidades socioeconómicas da população, mas adverte que enquanto não existirem forças de segurança malianas credíveis, não será possível aniquilar os jihadistas. Ecrãs cada vez mais invasores. O mundo precisa de desconectar-se e as curas de desintoxicação digital estão na moda. Esta é a grande manchete do Libération. Tal interessa mesmo os gigantes do GAFA, o que é denunciado no editorial, que embora admitindo o excesso de informações falsas e de escândalos, caso da Cambridge Analytica, considera que o cérebro faz a triagem de informações úteis, é o que escreve Alexandra Schwarzbrod. A grande manchete do comunista Humanité é o grande delírio Canon, inspirado num romance escrito pelo coletivo italiano Vooming, que mistura teoria do complô e personagens virtuais. Este faz furor junto dos apoiantes fanáticos do presidente Donald Trump, com a teoria de que os Clinton, Obama, Soros e outros dirigem secretamente os Estados Unidos e o presidente Trump prepara a grande limpeza. E terminamos com este mesmo diário e os títulos Caiu um Imbondeiro ou Os Condenados da Terra do Luto, numa referência ao livro de Frantz Fanon e, sobretudo, à morte domingo em Paris, com 87 anos de idade, de Samir Amin, cidadão franco-egípcio, figura de proa do altermundialismo, economista e marxista.